E o assunto é o acampamento Terra Livre. Mais de 6 mil indígenas de cerca de 150 povos de todas as regiões do Brasil estão aqui em Brasília reunidos nessa que é considerada a maior mobilização indígena do país, que é o acampamento Terra Livre. O acampamento está na sua 21ª edição. Entre as prioridades da mobilização desse ano, uma mobilização que começou na segunda e vai até amanhã, portanto até sexta-feira, a semana inteira, os indígenas aqui em Brasília, algumas das prioridades: a revogação da lei do marco temporal, que é objeto de várias ações no Supremo Tribunal Federal, a demarcação de terras e o protagonismo indígena na COP30, que é a Conferência do Clima, que vai acontecer esse ano em Belém, no Pará. E quem está aqui com a gente já nos estúdios da rádio e da TV Câmara ao vivo para poder conversar sobre essa mobilização indígena, sobre como é que essas demandas dos indígenas chegam aqui para o parlamento, é o deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, que é vice-coordenador da Frente Parlamentar em defesa dos povos indígenas e que também integra a comissão aqui dos povos originários. Deputado Ayrton Faleiro, muito bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Ana Raquel, estamos aqui à sua disposição.
Obrigada, deputado. Bom, a gente acompanha aqui em Brasília todo ano, em abril, que é o Abril Indígena, o acampamento Terra Livre. É um histórico de demandas que são trazidas pelos indígenas, pelos povos indígenas, aos três poderes. E sempre aqui com uma mobilização intensa no Congresso. Como que o senhor, que já acompanha, né, esse tema há bastante tempo, vê essa mobilização indígena e como é que ela tem influenciado a política no Brasil?
Olha, primeiro assim, é sempre bom a gente imaginar o contrário: se não tivesse ou não houvesse essa mobilização todo ano aqui em Brasília, né? Eu diria assim, primeiro, a opinião pública não ia tomar conhecimento da importância dos povos originários, povos indígenas, para a preservação do meio ambiente, para o equilíbrio climático global, e também não teria, digamos assim, uma apropriação das suas demandas, dos seus conflitos, das suas agonias, né? Então, o acampamento, ele dialoga com a opinião pública. A imprensa cobre, vocês cobrem, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o forte do acampamento Terra Livre é pautar, como você disse, os três poderes. Nós aqui no parlamento somos pautados todos os anos, inclusive com assuntos que até hoje não se resolveu, né? Mas nós somos pautados. O governo federal é pautado, o STF é pautado sobre as demandas. E esse acampamento, ele permite, então, mostrar que não é apenas uma coordenação da PIB ou de qualquer outra organização indígena que está aqui. Aqui estão lideranças do Brasil inteiro que estão vivendo a sua realidade de conflito, que estão trazendo as suas necessidades e trazendo também a sua urgência na aprovação de projetos favoráveis a eles aqui, mas ao mesmo tempo dizendo não a muitos projetos que ameaçam os seus territórios.
Deputado Ayrton Faleiro, como o senhor colocou, essas lideranças vêm para cá. A gente teve, por exemplo, o cacique Raoni aqui na terça-feira na Câmara, numa sessão solene, ele que desperta ali muita reverência e muito respeito pelo tudo que o cacique Raoni traz, mas também outras lideranças mais jovens, que estão no meio do caminho. Vem essa questão forte que teve na sessão solene, e hoje também tem um seminário grande aqui na Câmara sobre a questão indígena, e a questão da terra, o marco temporal. A gente, fazendo um breve histórico aqui, a gente teve a aprovação do Supremo dizendo que o marco temporal não se aplicava para demarcação, teve a aprovação de um projeto aqui dizendo que, na Câmara e no Senado, dizendo que sim, o marco temporal seria utilizado, foi vetado, veto caiu, foi novamente para o Supremo, e hoje tem uma Câmara de Conciliação no Supremo que os indígenas saíram, as lideranças saíram dessa Câmara de Conciliação porque não estão se sentindo de fato ouvidos. Como que o Congresso pode ajudar nessa questão? Ou também a gente sabe que há lideranças também do agronegócio que são favoráveis ao marco temporal. Como é que essa questão do marco é tratada hoje aqui no Congresso?
Eu vou começar falando do Raoni, né? Eu, depois da sessão solene, tive a honra de jantar com o Raoni. A gente criou uma relação de amizade, de trabalho, desde o tempo que ele foi enxotado pelo presidente anterior, lá na ONU. Nós fizemos uma recepção aqui, eu coordeno o Fórum em Defesa da Amazônia. Foi um ato muito bonito, então criei uma relação de amizade também com ele, com o povo caiapó. E o Raoni, assim, é a liderança global. ele é muito mais que a principal liderança indígena do Brasil, ele é uma autoridade. Se eu tivesse que dar um título para ele, eu diria assim, ele é o presidente da República da Nação Indígena no Brasil, e é uma pessoa muito respeitada, inclusive pelo próprio presidente Lula, por nós aqui no Congresso, que defendemos as causas indígenas, né? Mas vamos ao assunto principal. Eu até fiz uma relação de projetos que tratam aqui na Câmara ou no Senado, e todos eles estão, os do mal, eu vou chamar assim, né? E todos eles estão relacionados à disputa dos territórios. O marco temporal é a coisa mais grave que se pode imaginar do ponto de vista de um país que recebeu, digamos, a ocupação branca, que é assim que eles chamam, quando já era um país muito habitado pelas populações indígenas. E engraçado, para os brancos não se estabelece marco temporal. Para os indígenas, o projeto estabelece marco temporal, né? E é bom que se diga, a estratégia do projeto de lei não deu certo, porque ele está comprovada a sua inconstitucionalidade. Agora eles estão com uma ofensiva de uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, porque mudando a Constituição, eles acham que então vai ter validade, não seria inconstitucional. Eu tenho outra interpretação. Mesmo que o Congresso, que é um Congresso numa composição muito complicada desse ponto de vista, né? A correlação de força por favor dos indígenas aqui não é favorável, mesmo que o Congresso venha aprovar isso, eu acho que o STF pode dar uma negativa, porque para mim, terra indígena é uma cláusula pétrea da Constituição brasileira. Então, essa é uma guerra. Mas você tem projetos de lei aqui que propõem criminalizar os indígenas que estão ocupando as suas terras. É o contrário. Não é quem ocupou a terra do indígena que pode ser criminalizado. Há quem ocupou terra indígena, aliás, terra ocupada por indígena, tem que ser indenizada pelo pretenso proprietário, inclusive impedindo que aquela terra seja posteriormente decidida. É 30 anos que aquela terra não pode ser destinada aos povos indígenas. Então nós temos um pacote de maldades aqui no que se refere à tentativa da apropriação ilegal dos territórios dos povos indígenas no Brasil.
Deputado Ayrton Faleiro, quando a gente tem uma mobilização, exemplo dessa que é muito grande, né, do acampamento Terra Livre aqui em Brasília, e o senhor levantou assim, existem aqui posições, e o Congresso é isso, são muitas posições dentro do Congresso, ideológicas e até também de interpretação sobre essa questão do marco, tanto é que o marco foi aprovado aqui, o marco temporal. Essa mobilização indígena, ela traz mais força ou não? Essa bancada, por exemplo, do agronegócio, ela escuta quando essas lideranças indígenas vêm? Existe essa abertura para o diálogo?
Olha, eu tenho uma avaliação de que tem gente que não tem ouvidos para algumas coisas, porque mexe nos seus interesses, né? No seu interesse da concentração de terra, da, digamos assim, até a desapropriação das terras indígenas. Tem muita gente que acha, aqui no Congresso, que acha que ainda tem que anular terra indígena homologada. Então, eu acho que a mobilização não é muito para dialogar com essas lideranças parlamentares. Eu acho que o diálogo vai se dar com o pessoal, digamos, nem com o pessoal que já é declaradamente a favor dos povos indígenas. Para mim, esse miolo que está entre a extrema direita que quer se apropriar dos territórios indígenas e também, digamos assim, o pessoal da esquerda. Mas tem um campo que ele ouve, e esse campo, digamos assim, pode formar uma opinião favorável. Mas eu acho que a grande proposta do acampamento Terra Livre é dialogar com a opinião pública. Eu sempre digo, os governos, o Congresso, ele age sobre pressão social. E é preciso, então, que um movimento como esse convença a maior parte dos brasileiros e brasileiras para ficarem ao lado dos povos indígenas. E quem votar contra os povos indígenas aqui tem a repercussão, inclusive, eleitoral durante a próxima eleição. Então, o diálogo é com esse miolo do Congresso que tem ouvidos para escutar, mas com a opinião pública, para que a opinião pública force, né, que regule tanto o Congresso como os governos.
Deputado Ayrton Faleiro, nessa mobilização da opinião pública, a gente tem um ano importante no Brasil, que é com a Conferência do Clima, a COP30, que vai ser em Belém.
No meu estado.
No seu estado, inclusive, isso que eu ia falar, no seu estado, a COP30, em novembro. Mas é em novembro, mas já está acontecendo muito debate, e os povos indígenas trouxeram essa questão do protagonismo indígena. Essa é uma COP diferente, e essa questão indígena traz essa diferença quando a COP é realizada na Amazônia?
Olha, eu estava no Egito, fui em Dubai, nas outras COPs, e estava junto no momento que entregamos lá, os governadores da Amazônia entregaram ao presidente Lula a carta para ele ler e fazer a defesa na ONU da vinda da COP30 para a Amazônia. Essa foi uma grande conquista, porque em que pese muita gente achar que nós vamos ter dificuldade de infraestrutura, etc., o Belém sempre recebe 2 milhões de pessoas lá no Círio de Nazaré, a gente dá conta. Então acho que isso, não é esse o debate. O debate é de conteúdo, né? E nós vamos ter a oportunidade de fazer, como você disse, uma COP diferente. Claro que nós vamos debater os grandes temas globais, mas nós temos a oportunidade de dialogar sobre o papel da Amazônia lá dentro da Amazônia, eles vendo nossos rios, nossas florestas e os nossos povos. Também o mundo precisa saber que debaixo da floresta, na beira dos rios, existe gente que inclusive preserva a Amazônia. Lá estão os povos indígenas, lá estão as populações tradicionais, lá estão os agricultores familiares, estão as pessoas que inclusive impedem o avanço do desmatamento, das, né, das derrubadas, das queimadas, né, do ataque e o envenenamento das nossas águas. Então essa COP é uma COP que traz esse componente, digamos assim. É claro, o Brasil tem vários biomas, né? Nós temos a sorte de estar realizando no bioma amazônico, mas nós vamos debater a importância dos biomas, do conjunto dos biomas brasileiros nessa COP, e vamos dizer assim, nós queremos defender a Amazônia, nós queremos defender os nossos biomas, mas isso tem um custo. E a comunidade internacional que não fez isso a contento nos seus países, nas suas nações, tem que ajudar o Brasil a preservar essas florestas, os seus rios, mas também melhorar a vida do povo que faz, digamos assim, a preservação desses biomas.
E é totalmente diferente quando a gente vê essas pessoas em loco e a floresta lá em loco, né?
É verdade. Eu ando muito, porque como eu moro no Pará, eu trabalho muito com as populações tradicionais, agricultores familiares, populações indígenas, quilombolas. Então eu ando lá. Tem muitas localidades que não tem água ainda, gente. Mora na beira do rio, não tem água tratada. Lá não chegou a internet, tem lugar que já chegou, o Luz para Todos, e outros lugares que ainda não chegou. A economia, a sociobioeconomia ainda é mais discurso do que realidade. Os bancos financiadores ainda não estão, digamos assim, a contento, impulsionando essa sociobioeconomia, que é, eu vou chamar, a economia moderna do momento. Então, vai ser um grande debate, tenho certeza. Além da nossa bela culinária e todas as belezas amazônicas que vocês vão poder apreciar lá em Belém.
Com certeza. Deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, por enquanto a gente vai ficando por aqui. Deputado que trouxe para a gente informações sobre o acampamento Terra Livre, essa visão aqui do Congresso que recebe todo ano também as lideranças indígenas. Lembrando que hoje de manhã tem seminário ainda sobre essa questão da pauta indígena aqui na Câmara, por conta também do acampamento Terra Livre, acampamento que começou na segunda e vai até sexta-feira. Deputado Ayrton Faleiro,
sim. Queria reforçar o convite do seminário, sabe? Porque o seminário até é diferente um pouco do que a audiência pública, né? Que tem aquelas regras, o seminário tem um tempo maior, mais gente pode se expressar. Então vamos lá fazer um profundo debate sobre essas temáticas que nós tratamos aqui, ali no Nereu Ramos, a partir das 9 horas.
Isso mesmo, fica o convite então para todo mundo que está acompanhando a gente nessa transmissão que está aqui em Brasília, no Nereu Ramos, mas também fica a transmissão pelo YouTube e também pela rádio, pela TV Câmara. Obrigada, deputada Ayrton Faleiro.
Eu que agradeço a oportunidade.